Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O projeto que prevê a liberação da cerveja nos estádios do Paraná está na pauta de hoje da Assembleia Legislativa. O texto está tramitando na casa desde fevereiro. A proposta é encabeçada pelo líder do governo, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, mas ela já foi assinada por outros 11 parlamentares. O projeto autoriza apenas a venda de cerveja e de chope nos estádios e outras praças esportivas e proíbe a venda e o consumo de qualquer outra bebida alcoólica, seja ela fermentada ou destilada. A justificativa cita, por exemplo, a experiência positiva da Copa do Mundo, quando a cerveja esteve liberada em todos os estádios onde a competição foi realizada, sem nenhum tipo de problemas. Eu só lembro a você que a lei que proibiu a venda de bebidas alcoólicas nos estádios do Paraná foi aprovada exatamente no momento em que havia vários distúrbios, vários problemas registrados nos estádios por causa da bebedeira de alguns torcedores baderneiros. Tirar a carteira de motorista pode ficar mais difícil. O Denatran estuda modificar o processo para habilitar novos motoristas. O projeto está aberto para uma consulta pública no site do Denatran. Confira mais detalhes com Henrique Carmo.
O Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, pretende revisar o processo de tirar a carteira de motorista. Com isso, o caminho para ficar habilitado deve ficar mais difícil. Entre as mudanças propostas estão o aumento do número de aulas teóricas e de direção. A avaliação de moto será na rua, como é a de carro, e também terá um simulado antes da prova teórica. A ideia é reforçar a preparação dos futuros motoristas para que cheguem nas ruas bem instruídos e prontos para qualquer situação. Francisco Garonce, coordenador de educação do Denatran, explica que, com isso, o número de acidentes no trânsito deve diminuir.
Isso daí faz toda a diferença quando o indivíduo se encontra diante de uma situação que não é a usual. Quando ele pode, por exemplo, se foi bem formado, evitar um acidente. Ele vai aprender a direção defensiva de verdade para que ele não se coloque em situações de risco. E aí sim, ele reduz os acidentes e ele evita mortes. Morte dele e de terceiros.
As propostas de mudança estão abertas para consulta pública, onde a sociedade pode opinar a respeito. Acesse www.denatran.gov.br, clique no link Consulta Pública, Processo de Formação de Condutores no Brasil e saiba como participar. Se aprovadas, as mudanças passam a valer a partir do ano que vem. De Brasília, Henrique Carmo.
A justiça decretou a prisão preventiva do casal que é suspeito de ter matado uma criança de 6 anos em Almirante Tamandaré, na Grande Curitiba. Uma história macabra. Confira com Camila de Oliveira.
Foi decretada a prisão preventiva do casal acusado de matar um menino de 6 anos na última sexta-feira em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Isaac Furlan desapareceu às 8 horas da manhã e foi encontrado morto dentro de uma mala na casa da mãe da suspeita. A acusada de 19 anos confessou o crime e disse que teve a ajuda do marido. O motivo teria sido um desentendimento com a mãe do menino. A prisão preventiva foi determinada para evitar intimidação à família da vítima. A casa da suspeita foi depredada e incendiada por vizinhos durante o fim de semana. O corpo da criança foi sepultado no sábado. O casal fica preso por tempo indeterminado. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
Só para complementar essa informação, essa mulher que cometeu o crime, ou que supostamente cometeu o crime, ela é acusada de ter matado esse menininho de 6 anos, esse menininho tinha uma deficiência nos pés e ele tinha direito a receber um benefício da Previdência, coisa que a mãe não sabia. Mas ela, que cuidava sempre da criança, resolveu tomar essa iniciativa. Disse para a mãe que ia conseguir o benefício e efetivamente conseguiu, mas conseguiu para ela, não para a família, e estaria recebendo este dinheiro. Uma das suspeitas, que pode ter desencadeado a iniciativa da mulher de matar essa criança, teria sido o fato da mãe ter descoberto que ela estava recebendo o benefício e teria rompido com essa mulher. Mas a polícia ainda investiga o caso. Agora um alerta que você pode até achar estranho, mas é muito importante. Cuidado com os seus pensamentos, é isso mesmo. Você sabia que a forma como você encara as questões de todo dia pode interferir na sua saúde? E está comprovado cientificamente que o pensamento positivo pode evitar doenças e, principalmente, pode acelerar o processo de recuperação de quem está debilitado. Confira com a Fernanda Nardo.
O que você anda pensando? Pensamento positivo é fundamental, inclusive quando se fala em doença. Se corrigimos o pensamento, corrigimos o sofrimento. Esta é uma das orientações do profissional de enfermagem no cuidado diário com os pacientes. Enfermeira Jane Krause, que mensagem a enfermagem passa a esses pacientes em tratamento?
A enfermagem pode ajudar muito, porque ela está 24 horas por dia ao lado do paciente, no leito do paciente. Então, é a enfermagem que pode trabalhar nessa questão do pensamento positivo do paciente para a recuperação dele, para que ele lide melhor com a sua doença. Então, a enfermagem tem um papel fundamental.
De que forma um pensamento positivo ajuda os pacientes?
Então, nós precisamos conhecer a nós mesmos, pois mudando pequenos hábitos é possível criar a realidade que desejamos. Nossos pensamentos definem a nossa vida. Normalmente, o nosso sofrimento é fruto dos nossos pensamentos. Quanto mais o paciente pensa de uma maneira negativa a respeito do seu estado, maior será o sofrimento a respeito da sua doença.
O fato do paciente internado se sentir atendido faz diferença no tratamento?
Total, total diferença. O paciente tem que se sentir não como um leito, não como mais uma pessoa lá. Ele tem que sentir um ser humano cuidado de fato. Existem estudos, inclusive, que mostram que o estado mental do paciente influencia diretamente no seu prognóstico, né?
O que a enfermagem orienta ao paciente para fazer fora da unidade de saúde?
O autocuidado. A pessoa, cuidando a si própria, ela acaba conhecendo melhor o seu funcionamento, conhecendo o seu organismo e sabendo como é que ele funciona e como lidar com essas situações. Então, a enfermagem está diretamente relacionada a essa questão do autoconhecimento do paciente para o autocuidado.
Enfermeira, como o paciente pode trabalhar o pensamento positivo?
Na maioria das vezes, nós interpretamos de maneira equivocada aquilo que acontece. A partir da transformação desta mentalidade do paciente, é que ele é capaz de transformar todo aquele contexto da sua doença e o meio em que ele vive em si. Pensamentos positivos atraem coisas boas. Se nós acostumarmos a viver sempre o lado negativo das coisas, a tendência é que tudo dê errado mesmo. A neurociência, ela vem comprovando cientificamente que nós somos o resultado daquilo que pensamos. Quando eu penso, não sei fazer tal coisa, eu não tenho capacidade para aprender, minhas atitudes, elas serão compatíveis com esse meu pensamento. Do mesmo jeito, se o paciente tem isso incutido, que ele não tem condições de melhorar, que aquele medicamento não vai funcionar como deveria, aquele tratamento não vai acontecer como deveria, provavelmente não vai acontecer porque ele já está reafirmando para si próprio que aquilo não vai dar certo.
Você ouviu Corém Paraná Informa, uma parceria da AERP com o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná.
E daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre saúde. Essa semana promete ser de tempo seco em todo o estado. E nós vamos falar aqui sobre os riscos que isso pode trazer para a pele, principalmente das crianças.
Paraná de hoje volta já.